O nosso assunto agora é o aeroporto de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Fernando Rezende, superintendente do aeroporto. Olá, obrigada por vir aqui ao estúdio. Boa tarde,
Luciana. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Recentemente, o aeroporto recebeu a visita de técnicos da SAC, a Secretaria de Aviação Civil. Qual foi o objetivo dessa visita?
Fazer os ajustes finais que faltavam para fazer o edital de licitação. Então, um edital extenso, até porque a obra é muito volumosa, né? Tanto no valor de dinheiro, né? Que é um valor alto, o orçamento em torno de 120 milhões, como também as peculiaridades, porque é uma obra que tem, além da obra propriamente dito, nós temos a operação do aeroporto, que ela continua simultaneamente. Então, tem muitos ajustes para ser feito, tem muitas regulamentações para ser cumpridas. E então, a equipe técnica veio, se reuniu com a equipe técnica da prefeitura e com a equipe técnica do aeroporto. Nós fizemos uma reunião basicamente do dia inteiro, só falando de item a item daqueles assuntos que estavam ainda ou com alguma pendência ou com alguma dúvida, né? Ora em função da informação que o aeroporto precisava dar, ora por informação da própria SAC, ora por informação da própria prefeitura.
Quando começa a ampliação da pista?
Eu vou falar para você quando começa a licitação. Por quê? A publicação da licitação, a gente espera que seja agora no mês de março. Eu já falei isso em outras vezes, mas agora isso já está bastante avançado. Então, começando o dia, vamos dizer, se a gente começa agora no mês de março essa licitação, aí tem o prazo de publicação, né? Vai ter a publicação, depois acredito que em 60, 90 dias a gente já tenha o nome da ganhadora, né? Ou dos ganhadores, do consórcio, eu não sei como é que vai ser esse processo, né? E então, aí, a partir do momento que você define quem é o ganhador, aí eles têm 6 meses para fazer, para apresentar os projetos, que, na realidade, a licitação, Luciana, é projeto e execução juntos, baseado em cima de um anteprojeto. Então, esse anteprojeto é quase que um projeto básico já, porque ele é muito detalhado. Então, mais, logicamente, quem ganhar vai ter que pegar esse anteprojeto, vai ter que fazer um projeto básico em cima disso, e aí em 6 meses ele tem para poder começar a obra, e aí em 1 ano e meio a obra tem que ser entregue.
Enquanto isso, a prefeitura vai realizar melhorias no terminal de passageiros?
Sim, há melhorias, como eu já tinha comentado antes, no terminal de passageiros, ela não entra no orçamento da SAC. Então é um projeto da prefeitura e do aeroporto, né, que não envolve a SAC. Então a gente tem sim, os anteprojetos já estão prontos, alguns projetos já estão prontos para a gente começar a obra. Então, desde o estacionamento ao terminal, aumento, ampliação da sala de embarque, a redefinição de check-ins, a redefinição de desembarque. Então, tudo isso está dentro desse projeto, né, desse anteprojeto que já está pronto e que vai, inclusive, contemplar com as pontes de embarque, que são os fingers, né, que saem do desembarque indo até a aeronave, evitando em dias de chuva as intempéries aí, né, de passageiros tomar chuva, por exemplo.
Bom, sobre essas questões, então, de melhorias, né, o senhor falou de espaço, de estacionamento, né, há possibilidade de aumentar, então, vagas de estacionamento? Porque como é que funcionam essas vagas? Quantas são hoje? Quanto tempo o usuário pode ficar nessa vaga de estacionamento? No estacionamento gratuito, né? Esse que é para embarque e desembarque.
Tá, então vamos falar assim, do que acontece em termos de aeroportos do mundo. Não existe hoje no mundo todo, em qualquer aeroporto que você vá, não existe vagas de estacionamento gratuito. Existe espaços de embarque e desembarques, que as pessoas têm que ter em torno de 5 a 10 minutos no máximo para embarcar ou para desembarcar. Isso você pode ir no aeroporto de Curitiba, é assim, no aeroporto de São Paulo é assim, no de Miami, no de Nova York, enfim. Não existe vagas gratuitas de embarque e desembarque. Hoje o aeroporto de Maringá tem, por uma questão de espaço, ele tem essas vagas, mas ressaltando que essas vagas é para embarque e desembarque, então é tolerável hoje 20 minutos para embarque e desembarque. Eu acredito que deva ter hoje em torno de umas 20 vagas, 20 uhum. a 25 vagas ali naquele estacionamento na
que
frente.
Que fica,
né?
Bem em frente ao aeroporto.
Fica bem em frente. Né?
E há a previsão de aumentar. Ali, né? E há a previsão
então,
de aumentar.
Agora, o projeto que já está pronto, que aí nós vamos anunciar daqui uns dias já, nós já vamos começar a execução da obra propriamente dito, que é, nós vamos diminuir aquela praça, nós vamos manter os monumentos já uhum. instalados, né, respeitando isso, a fonte ali, nós só vamos estreitar a praça. Com isso, a gente vai conseguir ganhar aproximadamente 50 vagas.
Uhum.
Mas voltando a dizer que são vagas de embarque e desembarque, não são vagas, ah, posso ficar de manhã, deixar o carro ali e à tarde pegar? Não. Nem se pagasse. Por quê? Porque o objetivo dessas vagas é justamente para dar celeridade para quem vai pegar o voo e para quem vai sair. Para quem vai ficar dias fora, ou mesmo que seja por um dia, existem os estacionamentos oferecidos tanto pelo próprio aeroporto como pelos estacionamentos particulares ali próximo.
Muitos ouvintes entram em contato com a gente, né, falando sobre a situação do aeroporto, comentando alguns casos, né, algumas situações pontuais, inclusive essa questão do estacionamento, né, multas que são aplicadas às vezes assim.
O agente.
Quando que ela é aplicada?
É assim, o agente de trânsito que tem ido, né, que é o agente de trânsito de Maringá, que tem ido lá, o que eles olham? Eles olham essa questão de organizadores de trânsito, na realidade. Né? Então eles ficam ali vendo se as pessoas estão parando no lugar adequado e se estão. E quanto tempo elas estão demorando ali para. Uhum. Pra, esperando um embarque, um desembarque. Então, você tem pessoas que chegam e que rapidamente deixam os passageiros e vão embora, e tem pessoas que chegam e ficam o dia inteiro com o carro ali estacionado, ou então que ficam mais de 15 ou 20 minutos, ou ficam meia hora ou 40 minutos. É que às vezes a pessoa chega, deixa o carro, aí, por exemplo, o voo atrasa.
E aí?
E aí? Ela vai ter que voltar lá e remanejar o carro. Ou ir para o estacionamento pago, que também não é um valor tão alto. Mas isso, Luciana, é uma coisa normal que acontece em qualquer lugar do mundo. Você não tem
muita multa ali? Tem...
Não, tem uma reclamação. Teve algumas reclamações, mas não é nada. Em relação ao número de movimentos que tem ali, não tem. Eu acho que é muito mais importante a gente ter um organizador de trânsito. É, organizando o trânsito, e porque a grande massa das pessoas, elas obedecem e elas acabam se adequando a isso.
E a multa minoria, é só para quem fica mais de 20 minutos.
Exatamente. Ou para quem fica mais de 20 minutos, ou para quem coloca em lugares inadequados. Né?
E quantas vagas serão abertas com essa readequação da praça?
Em torno de 50 vagas.
Uhum. Bom, outra reclamação de usuários, né, sobre as filas de embarque, né, no embarque, muito longas, grandes.
Então, isso aí, eu inclusive verifiquei essa questão, e nós fizemos até uma medição, e não foi uma medição de um dia, não. Fizemos uma medição média. Os raios-x todos estão funcionando, tá? Não.
Quantos
é o problema. São dois pórticos de raio-x que atendem os passageiros. E tem um pórtico que atende aos funcionários e tripulantes, que não ficam ali uhum. naquele embarque. Esses dois pórticos, eles funcionam de forma, os dois juntos, pela manhã, que é quando você tem um volume de voo grande, então eles funcionam aproximadamente das 3h30 da manhã até as 7h30, aproximadamente, uhum. e depois eles funcionam à tarde. Também em torno, acho que, de 5 horas até as 9, uhum. por aí. Que é os horários que tem maior volume de voos saindo. Quando você tem horários, por exemplo, que tem um voo apenas saindo, você coloca um pórtico só, por uma questão de economia mesmo. Uhum. Porque não é só a economia, o raio-x não dá por si só nenhum volume de energia elétrica. Que vai, você tem um número de equipe que tem que trabalhar ali. Então, quando você tem, você abre um novo pórtico, se você tem uma nova equipe trabalhando. Então, nós fizemos dessa forma, medimos, antigamente tinha uma demanda que chegava, quando tinha um pórtico só, num volume de vários voos saindo, então realmente cheguei, eu mesmo medi um dia, cheguei a ficar 10, 11 minutos na fila. Hoje a gente não passa de 4. Mesmo nesses dias. É que, logicamente, a ansiedade de quem está na fila, ela não tem o mesmo... É diferente de quem olha de uma forma mais fria.
Mas,
né?
Então, quando tem mais gente, quando tem mais movimento, são os dois pórticos.
Os dois pórticos funcionam. E, assim, até uma coisa interessante que eu quero colocar, eu vim de São Paulo esses dias, numa segunda-feira. São Paulo, a gente não pode pensar em chegar em voo em São Paulo com menos... Isso com o check-in pronto. Você não, check-in pronto e mala despachada, se você não estiver com pelo menos 45 minutos de antecedência, você não embarca. Porque só no raio-x você fica em torno de 25 minutos. Nesses horários de pico. E assim, por quê? Porque é o volume maior que tem de voos pela manhã. Então, eu encaro isso de uma forma assim, normal... Né? E acredito que as pessoas que viajam bastante, elas podem ter essa visão também.
Oferta de praça de alimentação, de locais para
agora alimentar. Já está, nós fizemos um novo layout da praça de alimentação. E aí a gente deve estar fazendo essa licitação também agora nos próximos 60 dias. Os termos de referência já estão finalizando. A gente deve fazer as novas licitações. Restaurantes, lanchonetes, café, bares, né?
Porque hoje eles funcionam só até as 8 horas da noite, é isso?
Eles funcionam em função do movimento, né? Então, o que precisa ser amarrado, que não tem esse contrato amarrado junto...
O horário de funcionamento.
São os horários de funcionamento. Isso é importante você colocar, porque você não pode deixar... De ter o horário, já que o aeroporto é 24 horas, você precisa, no mínimo, ter a estrutura funcionando 24 horas. Se não ela toda, mas em parte dessa estrutura
isso
funcionando.
Isso vai estar nos próximos contratos.
Isso vai estar nos próximos contratos.
A ideia, então, é atrair restaurantes, empresas que
estejam... Sim, hoje até já conversei com o dono de restaurante, trocando ideias, né, para ver se o formato que existe hoje é o formato que realmente funciona, se a gente precisa de mudar o formato do restaurante ou não. Mas a ideia é a gente acompanhar a evolução dos restaurantes, dos aeroportos aí que estão mais modernos hoje. Né?
Tem que ter movimentação.
Exatamente.
Né? Tem que ter, essa é a grande pergunta. Aquela questão de vida mesmo, né? O aeroporto está vivo 24
exatamente.
Horas. Né?
E aí que eu acho que é interessante, o aeroporto está numa localização onde ele não precisa somente dos passageiros. Então, a proposta que a gente quer fazer é que no aeroporto seja um lugar onde pessoas de Floresta, ou de Paissandu, ou da Redondeza, que possam, que queiram fazer um lanche, que queiram fazer um jantar diferente, possam ir até o aeroporto, porque além de ter uma boa comida, terão uma bela vista, né, que o aeroporto oferece. Em alguns lugares é ponto turístico. Eu acho que Maringá, com o mirante que tem, é um grande ponto turístico.
Hoje, por volta do meio-dia, teve uma chuvarada aqui no centro da cidade. Como é que estava lá no aeroporto? Choveu?
Choveu,
teve algum
bastante,
problema?
Não, assim, nada de fora da normalidade. A chuva ela foi rápida. Ela fica operando com instrumentos alguns minutos. Em alguns momentos ela chega a ficar abaixo dos mínimos, né? E é uma questão, mas voltou rapidamente.
Algum voo atrasou?
Eu acredito que... Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim.
E o ILS?
O ILS, o ILS é um instrumento de aproximação que ajuda a você não cancelar voos. Ou pelo menos, como é que esse negócio de cancelar voos, só para as pessoas entenderem. O aeroporto não fecha o aeroporto. Quem define? O aeroporto ele tem a obrigação da informação. Então, quando ele coloca... que o aeroporto está operando abaixo dos mínimos estipulados, o piloto define se esses abaixo dos mínimos ele pode ou não pousar. Então, logicamente, eles também têm um padrão e com isso eles não pousam ou pousam. Né? A Gol tem uma forma de aproximação que a Azul não tem. Então ela tem condição de pousar, porque é o RPN que é feito pelo satélite. Uhum. Então se dá uma aproximação melhor. Com o ILS, essa aproximação melhora ainda. Mas não quer dizer que ele vai resolver o problema totalmente. Por quê? Porque tem horas que o nevoeiro está no chão e o ILS não vai te dar essa
precisão.
Ele
vai ser comprado esse ano?
Ele está no projeto da SAC, uhum, como uma obra, como um equipamento suplementar, mas já está previsto, né? Uhum. Então, para nós vai ser ótimo. Principalmente porque quando você rotula o aeroporto regional de Maringá, que vai ter um instrumento de aproximação de ILS, mesmo que seja a categoria, vamos dizer, mais elementar, né? Você acaba atraindo de uma certa forma, porque a possibilidade de fechamento de voo é muito menor.
Entendi.
Então isso atrai as companhias aéreas e até mesmo companhias cargueiras.
Tá joia. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Estamos sempre à disposição.
Conversamos com Fernando Rezende, o superintendente do aeroporto de Maringá. Falamos sobre as obras previstas no aeroporto, tanto obras financiadas aí com recursos do Ministério dos Transportes, quanto obras que vão ser bancadas pela própria prefeitura, pela própria superintendência do aeroporto.